Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados elogiam a atuação da FAB no acidente da Gol.
Reajuste de aposentados volta à pauta da Câmara.
Dia Mundial da Alimentação é comemorado hoje.
Hoje, 16 de outubro, é o Dia Mundial da Alimentação. Neste ano, a proposta da Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, FAO, é que os países discutam como o investimento em agricultura pode garantir a segurança alimentar. A matéria é de Ana Raquel Macedo.
A organização defende um novo modelo de cooperação entre os setores público e privado na agricultura. Para ela, os países precisam investir em infraestrutura nas zonas rurais, em crédito e em regras claras para o setor, de forma que pequenos e grandes agricultores tenham condições de desenvolver bem sua produção e ajudar a reduzir a fome no mundo. Na avaliação da FAO, os países em desenvolvimento têm sido lentos em responder às mudanças que a globalização trouxe ao mercado de alimentos. No Brasil, os agricultores cobram do governo medidas mais eficientes de financiamento rural, especialmente neste ano em que, segundo eles, vive-se um momento de crise por conta de questões climáticas e de uma situação de preços baixos e custos altos. De acordo com a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária, CNA, a redução do volume de crédito rural oferecido pelas instituições financeiras vem transferindo aos fabricantes de insumos o financiamento das safras, com taxas de juros superiores em até 4 vezes as praticadas pelos bancos. Integrante da Comissão de Agricultura e Pecuária da Câmara, o deputado Luiz Carlos Reis, do PP Gaúcho, explica o problema.
Nós fizemos um programa de renegociação de débitos já em 2005, agora também em 2006, mas o grande gargalo, o grande problema é que boa parte dos produtores rurais de todo o Brasil hoje não conseguem acessar essas linhas de crédito. Então, o limite de crédito dos produtores brasileiros junto ao sistema financeiro hoje, está extremamente comprometido. E a grande luta que nós fizemos na Comissão de Agricultura da Câmara é possibilitar que esses milhares, para não dizer milhões de produtores brasileiros, possam ter acesso a um crédito mais barato, possam produzir um alimento mais barato em condições de que os consumidores brasileiros também possam ter um alimento mais em conta.
Reis destaca que outro problema que aflige os agricultores é o câmbio praticado hoje no Brasil. Segundo ele, na safra 2005-2006, o câmbio da produção chegou a quase R$ 3,00 por dólar, enquanto as taxas de comercialização foram de cerca de R$ 2,40 pela moeda americana. Mas para o deputado Paulo Pimenta, do PT Gaúcho, o Brasil está fazendo a sua parte. Suplente na Comissão de Agricultura, o parlamentar destaca que o governo deve disponibilizar quase R$ 60 bilhões aos grandes agricultores até o fim do ano. No caso da agricultura familiar, os recursos devem chegar a R$ 10 bilhões. Pimenta avalia que parte da crise da agricultura se deve a uma conjuntura internacional de preços mais baixos para alguns produtos, como o milho. Resulta também das barreiras impostas pelos países desenvolvidos.
As barreiras que os grandes países impõem, do ponto de vista tributário e sanitário, têm sido, sim, um elemento a mais de segregação de produtos e que dificulta o avanço da produção primária nos países em desenvolvimento.
O Dia Mundial da Alimentação é comemorado anualmente em 16 de outubro como forma de lembrar a criação da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação, FAO. Hoje, a data conta com a participação de mais de 180 países e representa o dia em que todo o planeta se une na luta contra a fome. A FAO estima que mais de 850 milhões de pessoas em todo o mundo estejam subnutridas.
A repórter Ana Raquel Macedo também conversou com uma nutricionista que tem dicas importantes sobre uma boa alimentação.
Neste Dia Mundial da Alimentação, a nutricionista Ana Helena Seifert, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, dá algumas dicas importantes sobre como escolher os produtos na hora das compras de supermercado. Ana Helena destaca que, em primeiro lugar, a pessoa deve priorizar alimentos naturais, como frutas, verduras, feijão, arroz e grãos. Quanto menos enlatados e produtos em caixa, melhor. Uma outra dica é prestar atenção nas informações nutricionais presentes nas embalagens dos alimentos. Ana Helena aconselha que o consumidor observe, por exemplo, a quantidade de fibras de um produto. Esses elementos, em conjunto com uma alimentação saudável e atividade física regular, auxiliam na redução dos níveis de colesterol no sangue. A nutricionista recomenda também que as pessoas evitem alimentos muito calóricos e com alto nível de gorduras trans. Essas gorduras, segundo ela, elevam o colesterol ruim e baixam o colesterol bom no organismo. Ana Helena aponta os alimentos que, em geral, apresentam índices de gorduras trans elevados.
Pipoca de micro-ondas, biscoitos recheados, bolos prontos, salgadinhos em pacote, que as pessoas normalmente são práticos, no entanto, extremamente ricos nesse componente. Macarrão instantâneo, se você observar, alimentos muito assim escolhidos por crianças e adolescentes. E aí é importante que os pais dosem esses alimentos, que negociem com a criança uma quantidade que não a exponha no momento ou no futuro a um risco de saúde.
A nutricionista também diz que o consumidor deve estar atento aos níveis de sódio dos alimentos. Esse componente, em grandes quantidades, pode colocar em risco pessoas hipertensas ou que têm histórico de pressão alta na família. Para Ana Helena, a compra de supermercado deve ser sempre negociada com a família.
A compra no supermercado ela tem que ser direcionada para o dia a dia, deixando uma cota para uma eventualidade, se comer alguma. Negociar principalmente com a família, o que é importante que as pessoas comam no dia a dia e o que pode ser negociado para consumir em final de semana, no feriado, num evento especial.
Nesta terça-feira, em comemoração à Semana Mundial da Alimentação, a Rádio Câmara lança uma radionovela sobre como pais, professores e a sociedade em geral podem estimular hábitos alimentares saudáveis, especialmente no ambiente escolar. Intitulada A Hora do Recreio é Tempo de Comer Bem, a radionovela chama a atenção para os males provocados pelo consumo inadequado de alimentos, como obesidade, diabetes e dificuldades em praticar exercícios físicos. A radionovela será lançada oficialmente nesta terça-feira no primeiro Fórum de Educação Alimentar e Nutricional para a Promoção da Saúde. O evento, promovido pelo Ministério da Saúde, acontece em Brasília. De Brasília, Ana Raquel Macedo.
Reajuste de aposentados volta à pauta da Câmara.
A medida provisória é 316, que reajusta em apenas 5% os benefícios dos aposentados e pensionistas que recebem mais de um salário mínimo, foi criticada por Lobi Neto, do PSDB paulista.
Mais uma vez estão metendo a mão nos aposentados. Mais uma vez tirando os benefícios desses aposentados. E com essa medida provisória está tirando o direito dele receber o que foi o reajuste do salário mínimo de 16%.
O governo havia enviado uma medida provisória anterior prevendo o realinhamento dos benefícios em 5%, mas o plenário da Câmara aprovou o reajuste maior. Lobi Neto garantiu que sua bancada vai trabalhar para que os aposentados e pensionistas tenham aumento de 16,67%.
Tarcísio Zimmermann, do PT Gaúcho, defendeu a reeleição do presidente Lula por entender que seu governo representa a manutenção dos direitos dos trabalhadores e a ampliação dos programas sociais que atendem especialmente às classes menos favorecidas.
Tarcísio Zimmermann destacou ainda que os ataques sofridos pelo presidente Lula durante a campanha eleitoral refletem o preconceito da elite brasileira e a resistência em admitir que um torneiro mecânico conseguiu realizar um governo melhor do que qualquer intelectual.
Alberto Fraga, do PFL do Distrito Federal, criticou a estratégia do Partido dos Trabalhadores de tentar transformar o presidente Lula em vítima após a realização do primeiro debate entre os presidenciáveis.
Alberto Fraga ainda reprovou a atuação do governo Lula na área de segurança pública, lembrando que em 4 anos de gestão, o único projeto apresentado pelo Poder Executivo nessa área foi o Estatuto do Desarmamento, rejeitado pela população em referendo do ano passado.
Mendes Ribeiro, filho do PMDB do Rio Grande do Sul, destacou que o Pacto Federativo precisa ser revisto, pois as prefeituras não têm condições de assumir cada vez mais responsabilidades.
Mendes Ribeiro está preocupado com a crise da segurança pública e afirmou que a população está com medo. Em sua opinião, os órgãos do setor não têm estrutura para fazer frente ao crime, sem contar os péssimos salários dos policiais.
João Campos, do PSDB Goiano, identificou um consenso contra o Instituto da Reeleição. O deputado reiterou que Geraldo Alckmin também já firmou oposição contra a possibilidade de reeleição para presidente, governadores e prefeitos.
João Campos acrescentou que o problema de segurança pública que aflige São Paulo não é responsabilidade única do governo do estado, ocupado há várias gestões pelo PSDB. O deputado recomendou que o governo federal também assuma sua parte na tentativa de solucionar o problema.
Na visão de Perpétuo Almeida, do PCdoB acreano, não importa avaliar quem ganhou o primeiro debate do segundo turno entre o presidente Lula e o governador Geraldo Alckmin. De acordo com a parlamentar, é necessário avaliar o comportamento dos dois candidatos à presidência.
Perpétuo Almeida lamentou que Geraldo Alckmin tenha defendido ações mais enérgicas contra a Bolívia, lembrando que o país vizinho tem soberania e um presidente eleito de forma democrática.
Continua a polêmica sobre venda de avião presidencial.
Na visão de Carlito Meres, do PT catarinense, a população não aceita mais mentiras na campanha eleitoral. O deputado lembrou que o governo paulista tem seu próprio avião e contestou a proposta de privatizar a aeronave presidencial feita pelo candidato Geraldo Alckmin.
Carlito Meres comemorou a estabilidade econômica e a credibilidade do país no mercado internacional. O parlamentar observou que a taxa de juros vem caindo desde o início do governo atual, enquanto na gestão anterior chegou a 43% ao mês.
Mas Darcísio Perondi, do PMDB do Rio Grande do Sul, explicou que a declaração do candidato do PSDB sobre a venda do avião presidencial foi uma forma de chamar a atenção da sociedade para o caos na saúde pública.
Segundo Darcísio Perondi, apenas o estado de São Paulo pode oferecer saúde de qualidade, pois 16 hospitais foram construídos nos últimos anos. Ele cobrou mais atenção por parte do governo federal para que a saúde não entre em colapso.
Júlio Semeghini, do PSDB, explicou que 2 helicópteros da Polícia Militar e da Polícia Civil do Estado de São Paulo e 2 aviões foram vendidos pelo governo estadual como forma de economizar gastos.
Júlio Semeghini tem consciência da importância do Brasil no contexto internacional, principalmente com relação aos seus vizinhos na América do Sul. No entanto, assegurou que o país não precisava de mais um avião para as viagens do presidente da República.
Júlio Delgado, do PSB de Minas Gerais, lamentou que o projeto político do atual governo tenha se desvirtuado, permitindo que um grupo de petistas montasse, no âmbito do governo e do Congresso, um esquema de corrupção vergonhoso.
Para Júlio Delgado, a missão de elaborar o parecer contra o ex-deputado José Dirceu foi dura e amarga, mas serviu para conhecer detalhes dos desmandos que tomavam conta do governo. Ele lamentou as pressões que tem recebido desde então.
Henrique Fontana, do PT Gaúcho, destacou que os dois candidatos à presidência da República devem ser analisados em função da história de cada um e dos projetos que pretendem implementar em caso de vitória no dia 29.
Para Henrique Fontana, a sociedade tem o direito de saber quem pretende vender o patrimônio do país, como fizeram com a Companhia Vale do Rio Doce, e pode ser feito com a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal.
Edinho Bez, do PMDB catarinense, destacou conversa que teve com o candidato do PSDB à presidência sobre a não privatização do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal.
De acordo com Edinho Bez, o candidato Tucano garantiu que nenhuma das duas instituições será privatizada, dada a importância que tem para o desenvolvimento econômico do país e a interferência direta no equilíbrio do sistema financeiro nacional.
Zico Bronzeado, do PT acreano, agradeceu a votação que obteve como candidato a deputado federal, mesmo que não tenha garantido sua reeleição.
Zico Bronzeado também lamentou que o candidato Geraldo Alckmin não tenha tratado Lula com respeito devido ao presidente da República, por ocasião do debate patrocinado pela Rede Bandeirantes.
Para Luiz Couto, do PT paraibano, o eleitor brasileiro, mesmo aquele que vota no candidato do PSDB, não aceita discursos que se baseiam em ataques pessoais. Segundo o deputado, a população quer propostas e ações novas.
Luiz Couto reproduziu ainda trechos da carta aberta aos eleitores cristãos escrita por Frei Beto, da Ordem dos Dominicanos. O religioso católico traçou um paralelo entre as propostas de governo do presidente Lula e de Geraldo Alckmin.
Zé Geraldo, do PT, agradeceu aos eleitores do Pará pelos 102 mil votos recebidos, que garantiram sua reeleição à Câmara Federal para o segundo mandato consecutivo.
Na opinião de Zé Geraldo, o eleitor brasileiro sabe comparar o país de hoje com a situação existente antes da posse do presidente Lula.
O deputado citou mudanças em áreas como a eletrificação rural e a recuperação de estradas, além da distribuição de renda e geração de empregos.
Moacir Michelito, do PMDB, agradeceu aos eleitores do Paraná pela recondução como deputado federal. Ele reconheceu que a campanha foi difícil, pois há uma descrença da população em relação aos políticos.
Moacir Michelito também está preocupado com a crise enfrentada pelo agronegócio e a tímida oferta de crédito que acaba gerando dívidas impagáveis. Enquanto isso, os bancos lucram verdadeiros absurdos em detrimento dos investimentos em infraestrutura.
Virgílio Guimarães, do PT, agradeceu a votação que recebeu no dia 1º e que lhe garantiu mais um mandato como deputado federal.
Para Virgílio Guimarães, a reeleição do governador de Minas Gerais mostra que a sociedade mineira tem percebido os avanços conquistados pelo Estado a partir da parceria institucional com o governo federal.
Alice Portugal, do PCdoB, saudou o novo governador da Bahia, Jax Wagner. Ela acredita que o Estado terá um novo rumo, porque, apesar de ser o quinto mais rico do país, detém os piores índices de desigualdade social.
Alice Portugal ainda agradeceu ao povo baiano por sua recondução à casa e denunciou que a administração liderada por Antônio Carlos Magalhães tem colocado em prática a queima de diversos documentos para camuflar atos ilegais que há anos prejudicam a Bahia.
Depois de 60 anos, o PCdoB volta a eleger um senador pelo Ceará. Inácio Arruda agradeceu a confiança dos quase 2 milhões de eleitores que o escolheram senador da República.
Inácio Arruda afirmou que o processo de privatizações que o governo Fernando Henrique implementou em seus 8 anos de gestão foi o assalto mais bem estruturado e organizado de que o país já foi vítima.
Chico Rodrigues, do PFL, destacou a renovação da bancada de Roraima na Câmara. Dos 8 deputados federais, só 3 foram reeleitos. Ao garantir seu 5º mandato consecutivo, o deputado assegurou que vai seguir trabalhando pelo desenvolvimento do Estado.
Nós tivemos também uma avaliação com nomes novos que poderão realmente serem uma grande ponte para que essa composição dos 8 deputados federais de Roraima estabeleça um trabalho mais firme, mais determinado aqui em Brasília, pelo nosso estado, o estado de Roraima. Quero, inclusive, agradecer também a todos os eleitores que em mim confiaram.
Chico Rodrigues acrescentou que os resultados das eleições no estado confirmaram o que os roraimenses esperavam com a reeleição do governador.
Deputados elogiam a atuação da FAB no acidente da Gol.
Ricardo Santos, do PSDB do Espírito Santo, lamentou o falecimento de vários capixabas da cidade de Cachoeiro do Itapemirim no voo da Gol, que caiu no Mato Grosso.
Ricardo Santos reconheceu os esforços da Força Aérea Brasileira e do Instituto Médico Legal do Distrito Federal, que têm trabalhado ininterruptamente desde a ocorrência do acidente há mais de 2 semanas.
Fernando Ferro, do PT de Pernambuco, elogiou a prudência e o empenho das autoridades aeronáuticas nas investigações sobre a queda do avião da Gol em plena selva amazônica.
Para Fernando Ferro, se o acidente tivesse ocorrido nos Estados Unidos, os pilotos brasileiros já estariam presos e sofrendo todo tipo de perseguição. Por essa razão, pediu que a FAB mantenha a seriedade durante as investigações.
Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, considerou positiva a viagem de membros da CPMI das Sanguessugas a Cuiabá. De acordo com ela, o acesso dos deputados às investigações da Polícia Federal serviram para esclarecer muitas dúvidas.
Vanessa Graziotin disse ainda que o deputado Fernando Gabeira, encarregado de trazer à CPMI o material apreendido pela Polícia Federal, fez uma seleção da papelada e trouxe a Brasília apenas o que entendeu ser importante, ignorando muitas provas.
Hoje, o presidente da CPMI das Sanguessugas, Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, esteve em Cuiabá para receber documentos dos inquéritos conduzidos pela Polícia Federal do Mato Grosso.
Paz Landim, do PTB do Piauí, registrou o falecimento do ex-deputado federal e ex-prefeito de Recife, José do Rego Maciel, pai do senador Marco Maciel.
Paz Landim explicou que Rego Maciel foi quem deu o nó para o senador seguir na carreira política, chegando à presidência da República. Também é um dos mais respeitados e admirados políticos pernambucanos.
Mauro Benevides, do PMDB cearense, elogiou a recondução de Carlos Eduardo Caputo Bastos ao Tribunal Superior Eleitoral, o que, segundo o deputado, é prova dos bons serviços prestados pelo jurista ao TSE.
Mauro Benevides ainda apelou ao presidente Lula para sancionar a lei que normatiza a situação dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias.
Colbert Martins saudou Fernando Santana, presidente nacional de honra do PPS e ex-deputado federal, que completou 90 anos de idade no dia 10 de outubro e representa uma das mais importantes lideranças políticas do país.
Termina aqui o Jornal da Câmara. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
TCU fiscaliza concessões de rodovias federais.
O Tribunal de Contas da União vem fiscalizando todas as concessões de rodovias federais. Isso porque se transfere bens públicos para a gestão da iniciativa privada.
O objetivo principal do TCU é verificar se o valor de pedágio cobrado dos usuários da rodovia está de acordo com o contrato assinado com o governo federal.
Quando o tribunal identifica qualquer irregularidade, determina a imediata correção.
No momento, está sendo privatizada da exploração de 7 rodovias federais que ligam importantes capitais do país, como Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro e Florianópolis.
Todo o processo de licitação, desde a elaboração dos projetos até a escolha da concessionária, é fiscalizado pelo TCU.
Os processos de concessão dessas rodovias tiveram seus últimos ajustes feitos pelo governo em agosto passado, após serem cumpridas determinações do tribunal para aprimoramento dos estudos de viabilidade.
Somente após análise do TCU é que o governo poderá assinar os contratos de concessão.
A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.